Às vezes, acontecem coisas conosco que simplesmente não conseguimos explicar. Não importa quantos recursos estejam disponíveis para buscar uma informação lógica. Há coisas que nunca podem ser compreendidas e estão um fator dominante da vida. Agora uma pergunta. Eu sei que alguns, se não muitos de vocês, já tiveram amigos ou até mesmo melhores amigos que desapareceram de sua vida sem nenhum motivo aparente? A mesma coisa aconteceu comigo com meu amigo Marcos. Nós éramos melhores amigos durante o ensino médio e levamos a amizade até nossos 20 anos, mas um dia ele simplesmente desapareceu. Não quero dizer que ele foi dado como desaparecido e a polícia estava envolvida. O que quero dizer é que ele viajou sem me dizer. Eu, seu melhor amigo. Falei com a mãe dele e ela disse que ele tinha ido fazer uma viagem ao norte do Alasca. Quando perguntei o porquê, ela disse:
"Ele não me disse o porquê, apenas disse que ia."
Eu podia ouvir um tom de tristeza em sua voz. Como eu, ela também sentia muita falta dele. Mas do nada ele voltou. Ele não disse a ninguém que tinha voltado e um dia apareceu na minha porta como se nunca tivesse saído. Admito que ele parecia bem, melhor do que eu me lembrava. Ele parecia saudável, se é que você me entende.
"Marcos, você voltou?"
Eu comentei, perplexo.
"Sim, cara."
Ele disse com seu comportamento suave. Ele estava com as mãos enfiadas nos bolsos da jaqueta jeans que estava usando.
"Voltei há alguns dias."
"Você parece bem. Onde você esteve, cara?"
Eu perguntei casualmente. Percebi que seu rosto estava vermelho, mas provavelmente era o tempo exposto ao sol, um bronzeado natural.
"Obrigado. Pode-se dizer que eu estive procurando meu eu interior."
Ele respondeu, mas parecia indiferente à conversa. Isso me fez pensar por que ele veio aqui se ele não estava querendo conversar.
"Bem, isso é legal. Você quer entrar?"
Eu perguntei enquanto gesticulava minha mão pela porta. Ele assentiu e passou por mim.
"Obrigado, Derek."
Ele disse com indiferença, como se fosse uma ocorrência de rotina.
"Quer beber alguma coisa?"
Eu perguntei enquanto fechava a porta atrás de mim. Marcos mexeu seu cabelo loiro ondulado e suspirou.
"Não, não. Na verdade, eu tenho uma proposta pra você."
Foi estranho que foi dessa maneira que ele decidiu iniciar a primeira conversa entre nós em muito tempo.
"Uma proposta? Perdoe-me por dizer isso, mas não nos falamos há tanto tempo, cara. Eu não sei se estou realmente em posição de mergulhar de cabeça em algo novo."
"Não, não. Não é isso que você está pensando."
Começou Marcos. Ele não pareceu menosprezar minha reação, que não foi tão acolhedora de se ver.
"Eu só estava me perguntando se você estaria interessado em vir comigo em uma viagem. Uma espécie de férias. Não levará muito tempo, apenas uma semana no norte."
"Com quem? Com você?"
Eu perguntei em uma espécie de análise.
"Sim, só eu."
Ele disse rapidamente. Por alguma razão, seus dedos estavam se contraindo como se ele mal pudesse se controlar de algum tipo de colapso ou nervosismo interno.
"Por que algo tão repentino? E por que eu? Quero dizer, Marcos, onde você esteve todo esse tempo? Acho estranho de você vir até mim de todas as pessoas com esse seu pedido apressado. Você saiu sem avisar, cara. Eu, seu melhor amigo. E agora volta com uma proposta de viagem?"
"Preciso que você venha comigo. É importante que você entenda, Derek. Não sou a mesma pessoa de quando saí. Sou algo mais único. Não posso ser deixado para as massas. Eu devo ser reprimido."
Ele estava falando em frases completamente vagas, cujo contexto eu não conseguia entender.
"Eu tenho que ser honesto com você, Marcos. Eu não faço ideia de que merda você está tentando me dizer pra mim agora."
Ele se sentou na minha poltrona e juntou as mãos.
"Ouça, você está dentro ou não?"
Ele nem me olhou no rosto quando perguntou. Ele simplesmente baixou a cabeça com os olhos do chão como se estivesse tentando evitar contato.
"Bem, eu não sei. Para onde estaríamos indo exatamente?"
"Uma cabana ao norte. Assim que chegarmos lá, eu lhe darei uma lista de instruções que você deve seguir.
Eu prometo que você vai entender melhor quando chegarmos lá.
Eu respirei fundo. Claramente Marcos estava em perigo e precisava de ajuda. Eu não ia deixá-lo se defender sozinho de quaisquer demônios que estivessem montando em seus ombros. Achei que ele tinha se tornado um viciado e queria que alguém cuidasse dele enquanto ele tentava se manter limpo.
Eu topo, eu disse baixinho.
Incrível. Obrigado, Derek.
Ele disse apressadamente.
Você não terá que pagar por nada. Eu tenho tudo já resolvido. Apenas esteja pronto amanhã de manhã e nós iremos até lá.
Amanhã? Porra, isso é definitivamente em cima da hora, cara.
Eu disse, já pensando no que diria ao meu chefe para que adiantasse minhas férias anuais.
Não se preocupe com o trabalho, cara. Apenas confie em mim, mesmo que nunca tenha confiado em ninguém.
Ele comentou, como se lesse minha mente. Ele então se levantou e começou a caminhar até a porta.
Eu não sei o que aconteceu com você, mas algo está definitivamente diferente.
Eu mencionei enquanto abri a porta para ele.
Você não sabe o quanto.
Ele disse antes de sair.
Vejo você de manhã. Traga qualquer coisa que se sinta confortável em trazer, mas não embale muito.
Eu balancei a cabeça. Embora ele estivesse de costas para mim, ele saiu andando pela calçada.
Como ele chegou aqui?
A casa dele fica a uns 40 minutos de carro e não havia nenhum carro à vista. Algo seriamente estranho estava acontecendo com ele. Meu chefe estava bem comigo tirando uma folga. Imaginei que não duraria uma semana de qualquer maneira, então, na minha cabeça, tudo ficaria bem. Na manhã seguinte, eu estava pronto para ir e Marco chegou logo depois das 9 para me pegar. Trouxe minhas coisas para fora. Tinha apenas alguns lanches, uma lanterna, cobertores, um travesseiro, meus remédios e várias roupas para a vida ao ar livre.
A cabana tem camas e cobertores,
disse Marcos do banco do motorista da velha SUV em que chegou.
Sim, bem, eu prefiro sentir uma sensação de conforto que só posso alcançar tendo coisas em que me pertence por perto.
Se você acha melhor,
ele comentou. Sua falta de engajamento já estava ficando obsoleta. Sentei-me no banco do passageiro e saímos em alta velocidade, sem outra palavra compartilhada entre nós. De vez em quando, eu olhava para Marcos para estudá-lo. Embora ele parecesse saudável, havia algo inatamente diferente nele que eu não conseguia identificar. Ele estava nervoso, facilmente assustado e, no limite. Nós dirigimos por umas boas 6 horas antes de parar em uma área de descanso. Marcos parecia alerta, mas por algum motivo ele disse:
Nós vamos dormir aqui esta noite.
À noite? Você ficou cego, cara? São apenas 3 da tarde.
Sim, eu sei. Eu estou com fome e preciso descansar,
disse Marcos calmamente.
Eu posso dirigir, cara, se esse é o problema,
eu perguntei. Ele se virou para me olhar com os olhos ferozmente injetados de sangue, como se estivesse olhando para o sol durante todo o caminho.
Não, você não sabe o caminho.
Você pode me dizer o caminho, eu tenho GPS.
Não, Derek. Apenas feche os olhos ou se distraia com algo. Eu estou com fome.
A maneira como ele disse fome era como um animal faminto, como se seu desejo de se alimentar estivesse derrubando sua tomada de decisão.
Tudo bem, vá comer alguma coisa então,
eu disse, chutando meus pés no painel e inclinando o banco para trás. Marcos gaguejou quando respondeu:
Não, ainda não. Quando a noite cair, eu vou.
Você está agindo muito estranho, cara. Está tudo bem?
Em vez de me responder, ele apenas balançou a cabeça lentamente. Eu não disse nada de volta, mas o observei com o canto do meu olho por algum tempo. Percebi que ele estava observando cada pessoa que entrava na parada de descanso como um demônio faminto. Passei o tempo lendo no celular, ouvindo música pelos fones de ouvido e depois que a noite caiu, fechei os olhos. Até eu decidi tentar dormir, Marcos não tinha tirado os olhos da entrada da parada de descanso por nenhum segundo. Eu nem consigo me lembrar se ouvi piscar uma vez.
Felizmente, consegui adormecer relativamente rápido. No entanto, fui acordado abruptamente quando Marco jogou seu corpo de volta para o banco de motorista como se estivesse fugindo de alguma coisa. Ele estava absolutamente coberto de sangue. Sua boca e a maior parte de seu rosto, suas mãos, sua camisa e calças e em todos os lugares.
Marcos, que merda é essa?
Eu perguntei intensamente. Ele engoliu audivelmente.
Eu me sinto melhor agora. Podemos continuar.
Eu podia ver seus dentes manchados de sangue da luz fraca produzida pela área de descanso.
De jeito nenhum, cara. Você vai me contar o que aconteceu com você.
Sem olhar para mim, ele disse.
Eu tinha que comer, Derek. Todos nós temos que comer.
Do que diabos você está falando, Marcos? O que você comeu? Um barril de sangue?
Não exatamente.
Em seguida, ele ligou o veículo e engatou a marcha ré. Estendi a mão e mudei a marcha. Quando o fiz, ele se virou para mim e agarrou meu pulso. Seu aperto era insuportavelmente forte. Parecia que ele poderia esmagar meu braço se ele tivesse em mente fazer isso.
Derek, deixe-me ir!
Foi tudo o que ele disse enquanto seu corpo inteiro tremia visivelmente. Eu não sabia mais o que fazer, então escutei. Eu cuidadosamente trouxe minha mão de volta ao meu colo e ele mudou a marcha mais uma vez antes de nos trazer de volta para a estrada. Eu não conseguia tirar meus olhos dele, mas ele não olhava mais para mim. Não até chegarmos à cabana. O cheiro avassalador de sangue encheu o veículo e eu engasguei algumas vezes com isso. O aroma pungente que exalava de Marcos era quase insuportável. Eu verifiquei meu telefone. É claro que não havia sinal aqui e eu peguei um vislumbre dele me observando do outro lado da SUV.
Chamar a polícia é inútil,
disse Marcos através de seus dentes manchados de sangue.
Você vai me dizer o que você fez lá atrás?
Eu gritei para ele sem saber o que mais dizer.
Eu fiz o que tinha que fazer,
ele disse enquanto caminhava em direção à porta da frente da cabana.
Marcos, por favor, cara, me deixe ajudar. Apenas me diga o que está acontecendo.
Ele congelou como se realmente estivesse prestes a me responder. Mas em vez disso, ele enfiou a mão no bolso e tirou um molho de chaves. Então ele destrancou a porta e entrou sem dizer mais nada. Fiquei do lado de fora por muito tempo. Eu não queria entrar e vê-lo sentado ali pintado de sangue. Mas algo me disse que Marcos precisava de ajuda. Então entrei. Ele estava sentado em um sofá empoeirado com roupas limpas. Ele deve ter tomado um banho também porque sua pele estava livre do tom vermelho que dominava antes. Uma coisa era diferente, no entanto. Ele havia perdido a maior parte de seu cabelo. Não quero dizer pequenos tufos ou pontos carecas. Quero dizer que havia apenas alguns fios de cabelos restantes. Além disso, ele tinha manchas de pele em carne viva no rosto e tenho certeza que também estava em seu corpo. Sentei-me em uma cadeira em frente a ele e observei sua forma aparentemente deteriorada. Seus olhos estavam fixos nas tábuas frágeis no piso abaixo de nós, e ele tinha as palmas das mãos apoiadas nas coxas. Depois de 5 minutos inteiros, sem nem mesmo uma contração, ele finalmente levantou a cabeça. Seus olhos encontraram os meus, mas os dele eram quase pretos. Havia veias azul escuras formando um padrão de membranas nos cantos de suas órbitas e seus lábios estavam secos e rachados. Quando ele falou, era um tom ofegante e rouco.
Eu vou te contar uma história, Derek. Quando eu terminar, você vai fazer algo por mim. E você não pode dizer não. Você deve fazer.
Eu não posso prometer.
Você deve!
Marcos gritou de repente. Ele havia se levantado ainda mais, mas algo não estava certo. Sua coluna era mais longa de alguma forma, como se ele tivesse sido esticado, fazendo com que ele parecesse muito mais alto mesmo quando estava sentado.
Ok,
eu disse timidamente. Sua gritaria atingiu uma corda drasticamente temerosa dentro de mim.
Bom,
ele murmurou baixinho. Então ele começou sua história.
Como você sabe, eu fui para o Alasca e não foi à toa. Eu havia conhecido uma garota por um aplicativo.
Ele sorriu levemente, mas rapidamente seu sorriso desapareceu.
Quando digo isso, estou falando sério. Ela era perfeita. Bem, pelo menos para mim.
Ele parou por um momento e eu notei que ele estava olhando para minhas mãos, mas então continuou.
De qualquer forma, o nome dela era Claire, e nós realmente nos demos bem. Foi um daqueles momentos de amor à primeira vista. Sério, Derek, ela era tudo que eu poderia querer ou precisar em uma mulher. Eu precisava vê-la, então eu fui.
Eu emiti um som de reconhecimento para que ele soubesse que eu estava ouvindo enquanto ele prosseguia.
Ela era uma pessoa simples e morava em uma cidade velha. Não consigo nem lembrar o nome agora, mas fizemos uma vida para nós mesmos naquele lugar. No entanto, ela começou a agir de forma estranha. Ela pedia para receber convidados constantemente em nossa casa, como se eu não fosse suficiente. Eu não digo isso de um jeito ciumento. Quero dizer que ela literalmente queria outra pessoa todos os dias nos visitando. E ela cheirava desespero. Era como se sua vida dependesse disso. Eu não era acostumado a visitas e essa atitude me incomodava um pouco.
Enquanto ele falava, uma de suas unhas se soltou e caiu com um tic-tac silencioso no chão. Marcos não parecia se importar porque ele continuou falando.
Eventualmente, eu cedi. Eu a deixei convidar uma de suas amigas, uma garota local que trabalhava na padaria da cidade. Cerca de uma hora antes dela chegar, Claire me chamou para o quarto. Ela tinha esse tom esquisito, quase malvado em sua voz, mas eu desconsiderei. Pensei que ela estava querendo ter um momento de intimidade antes de sua amiga chegar. Mas esse não era o caso.
Você está doente, Marcos? Eu perguntei enquanto observava mais duas unhas deslizarem para fora de seus dedos para o chão. Ele não me respondeu, não diretamente de qualquer maneira. Ele olhou para mim e seu olho esquerdo estava nublado com uma cor branca leitosa. Ele estava morrendo diante de meus olhos. Marcos cutucou uma das manchas cinzentas escamosas de pele em sua mão. Isso só fez com que outras unhas caíssem, mas ele não pareceu se importar ou notar, porque ele continuou.
Quando eu entrei no nosso quarto, a porta se fechou atrás de mim. Claire estava com uma corda e uma mordaça. Isso só solidificou minha suposição sobre sua necessidade de intimidade, então eu a deixei me amarrar. Mas em vez de ficar brincalhona, ela me amordaçou e saiu da sala. Tentei chamar sua atenção, mas obviamente ela não podia me ouvir.
Por quanto tempo você ficou assim? Perguntei gentilmente. Eu queria que ele sentisse que eu tinha um interesse genuíno.
Mais do que eu esperava. Ouvi a amiga dela entrar e tentei gritar para chamar sua atenção, mas não adiantou. Foi quando os gritos começaram. Haviam barulhos horríveis de agonia vindo do outro lado do quarto e os gritos não eram de Claire.
Ele suspirou novamente e fracamente. Durante a conversa, todo o seu corpo começou a ficar cinza pálido e os últimos pedaços de cabelo que nele havia caíram no chão.
Ouvi este som de esmagamento e outro som que só posso comparar a uma serra cortando carne. Eu odiava cada momento estando amarrado a esta cama em nosso quarto mal iluminado.
Aonde você quer chegar com tudo isso, Marcos? Você está dizendo que Claire matou a amiga dela?
Ela não apenas matou Derek. Ela a comeu.
O quê? Eu exclamei com veemência quando meu estômago revirou.
Sim, ela a comeu e quando ela estava cheia, ela trouxe os restos do que sobrou para o quarto. Ela tirou a mordaça e me disse que se eu não comesse, ela iria consumir minha carne também.
Você fez isso? Perguntei com curiosidade. Ele olhou para baixo e depois para cima antes de assentir lentamente.
Sim, eu fiz.
Marcos, cara, eu não sei o que dizer.
Apenas continue me ouvindo.
Ele disse solenemente.
Eu tive que manter minha boca aberta enquanto ela deixava o sangue de sua amiga pingar para dentro. Ela me disse que se eu fizesse, então eu nunca mais ficaria doente. Nunca me preocuparia com nada além de comer. Isso me fez lembrar de todas as vezes que ela saiu à noite apenas para voltar parecendo mais jovem do que antes.
Eu me mexi na cadeira e Marcos olhou para minhas mãos novamente. Eu estava ficando desconfortável com seu olhar lascivo. A próxima vez que ele falou, sua voz tinha diminuído para algo grave e rouco.
Eu não lutei com ela. Eu fiz o que ela pediu. Eu esperava que sua sanidade fosse voltar e neste momento eu fugiria. Mas eu estava errado. A carne, ou seja, o consumo que ela me dera, me fez um novo ser. Me deu forças, vitalidade e uma constituição de ferro. Eu me senti o melhor que já me senti em anos. Mas depois veio a fome.
Fome? Perguntei calmamente, embora me lembrei de quando ele mencionou como estava com fome na área de descanso.
Sim, Derek. A fome por carne humana era insaciável. Não importava o quanto eu comesse, meu corpo se sentiria mais privado de sustento. Eu ansiava por sangue quente, quase como um vampiro. E Claire o fez. Antes que percebêssemos, tínhamos massacrado a cidade inteira até que sobrou só nós dois naquele lugar esquecido por Deus. Mas depois disso, Claire, ela se transformou em algo selvagem. Algo menos humano e mais animalesco.
Como você está agora? Eu perguntei com uma pitada de preocupação.
Sim, ela se tornou essa criatura. Era grotesco e mal morfado. Ela não era mais minha Claire, então eu fiz o que qualquer parceiro amoroso faria. Eu a tirei de seu sofrimento.
Você a matou?
Eu acabei com o sofrimento dela.
Eu entendo.
Foi quando voltei pra cá. Eu não poderia viver lá sozinho, mas também percebi que não poderia ser deixado vivo. Derek, eu quero desesperadamente estar com Claire novamente. Se ainda há algum lugar para minha alma no céu ou se eu for condenado a um inferno eterno pelas coisas que fiz, enquanto Claire estiver lá, ficarei feliz.
O que você está querendo dizer exatamente, Marcos?
Eu quero que você me mate.
Você o quê? Eu admito, eu ri um pouco porque a ideia era ridícula.
Eu quero que você tire a espingarda do cofre de armas e exploda a porra da minha cabeça para que eu não possa devorar outra pessoa inocente.
Marcos estava falando sério. Eu poderia dizer pelo seu tom e quanto mais essa conversa durava, mais seu corpo mudava. Eu finalmente consegui fazer a pergunta que eu queria desesperadamente saber a resposta. Você comeu alguém na área de descanso?
Eu comi uma família inteira.
Ele disse sem remorso. Eu não sabia o que dizer. O que poderia ser dito? Tudo o que eu poderia fazer era suspirar enquanto permanecia sem palavras.
Eu liguei para a polícia do telefone público de lá, então eles devem estar lá agora.
Ele começou asperadamente.
Eu escolhi aquela área de descanso em particular porque as câmeras não funcionam. Eu a demarcava antes mesmo de vir até você. Foi tudo planejado, mas eu fiz isso por você.
Por mim? Você comeu uma família inteira por mim?
Não, quero dizer... Eu fiz isso para que você não pudesse estar ligado ao que aconteceu. A polícia não é a mais sábia e, na realidade, você não fez nada de errado.
Porra, Marcos!
Eu sei. Sinto muito, Derek. Preciso que você honre meu pedido agora, antes que seja tarde demais.
O que acontece se eu não fizer? Eu perguntei por curiosidade. Marcos se levantou, enormemente alto, e gemeu um rugido baixo e estrondoso.
Você não pode negar meu desejo pela morte. Acabe com minha dor, como eu terminei com a dor de Claire.
Sua respiração estava rápida e feroz, mas ele conseguiu se acalmar.
Peço desculpas por assustá-lo,
ele disse em sua voz rouca.
Marcos, você já foi meu melhor amigo. Não posso te matar.
Você precisa. É por isso que eu vim até você, porque você ainda é meu melhor amigo e não queria perguntar a um estranho aleatório. Eles não entenderiam. Mas você pode me entender. Por favor, Derek.
Seu rosto ficou comprido e foi acompanhado por mais grunhidos dolorosos de Marcos.
Eu preciso que você faça isso por mim. Eu não quero machucar mais ninguém. Mesmo agora, a fome me chama. Está tomando cada grama de força que me resta para resistir a atacar você e devorar cada pedaço saboroso da sua carne, cobrindo seu corpo maduro e deliciosamente delicioso.
Ele balançou a cabeça como um louco antes de seus olhos encontrarem os meus mais uma vez.
Por favor, Derek, eu estou implorando!
Não sei o que mudou em mim, mas ouvir meu melhor amigo implorando por sua morte não perturbou minhas emoções. Olhei para seu corpo em rápida transformação por um tempo indeterminado antes de me levantar e caminhar até o cofre das armas. Já estava destrancado. Ele deve ter feito isso enquanto eu esperava lá fora. Estendi a mão e peguei a única arma no estojo, a espingarda que Marcos havia mencionado. Eu assumi que já estava carregada. Se Marcos tinha planejado tanto, então certamente ele planejou isso também. Voltei para a cadeira e me sentei, e um sorriso retorcido de dentes pretos se espalhou no rosto cinza e cheio de veias de Marcos.
Obrigado, Derek. Não posso mais viver comigo mesmo e esta é a melhor opção. Não tenha pena de mim. Não se sinta culpado nem envergonhado. Orgulhe-se do fato de ter expulsado uma criatura implacável deste mundo.
Eu bombeei a espingarda e apontei para a cabeça dele. Meu coração batia forte e minhas mãos suavam.
Ah, mais uma coisa, ele comentou. No porta-luvas da SUV estão minhas economias. Pegue tudo e faça o que quiser. Peço que você nunca conte a minha mãe sobre isso ou qualquer outra pessoa. Será nosso segredo.
Então ele respirou fundo pela última vez.
Ok, estou pronto. Faça isso.
Assim que eu estava puxando o gatilho, o corpo de Marcos torceu e se contorceu em um rosto muito mais perturbador. E quando o tiro ressoou por toda a cabine, seu sangue e vísceras espirrou contra o sofá, o chão, as paredes e até mesmo o teto. Seu grito doloroso parou e seu corpo cessou todos os movimentos. Tinha acabado. Fiquei ali sentado com a espingarda no colo, ainda apontado para o cadáver de Marcos a maior parte do dia. Eu não conseguia me levantar nem fazer qualquer outra coisa, além de olhar para o meu ex-melhor amigo sem cabeça. Eventualmente, encontrei a vontade de ficar em pé. Com meus dois pés vacilantes, peguei um lençol de um dos quartos e coloquei sobre Marcos. Procurei uma pá em todo o terreno da cabana porque queria enterrá-lo, mas não encontrei. Estava frio lá fora de qualquer maneira e tenho certeza que ele não gostaria que eu morresse cavando sua cova. No entanto, encontrei algumas correspondências. Estávamos no meio do inverno, então pensei que seria melhor simplesmente queimar a cabana. Eu não queria que o corpo de Marcos apodrecesse ali no chão frio e, quando joguei um fósforo aceso nele, o tecido imediatamente envolveu em uma chama poderosa. Saí da cabana e entrei no banco de motorista da SUV. Foi aí que me lembrei que Marcos tinha as chaves. Eu não pude deixar de rir da ironia de tudo isso. Marcos tinha deixado 10 mil no porta-malas para mim. Acabei tendo de caminhar pela calçada e pela estrada até que alguém parou para me pegar. Eles me levaram até a cidade mais próxima, Grand Mirais. Acho que esse era o nome. Era uma cidade pequena, mas as pessoas eram amigáveis. Aluguei um quarto na pousada local e estou aqui há 3 dias, pensando em Marcos e no que ele passou. Pensei se eu era responsável pela família que ele assassinou e comeu, mas eu não podia me culpar. Eu estava apenas passeando inocentemente sem saber o que aconteceria nessa viagem traumatizante, até ter de cumprir meu papel em acabar com a vida dolorosa de meu melhor amigo. Se seu melhor amigo, ou mesmo um amigo, te visitar depois de ter ido embora e sem contato por anos. Tome cuidado caso eles peçam para você fazer uma viagem com eles. E lembre-se sempre, os mistérios do mundo podem superar a realidade fundamentada. Nada é o que parece, nem mesmo Marcos. Fiquem alerta. Esse é o meu relato como uma forma de aviso.